histórias com impacto. Quinzenalmente, a RUM dá a conhecer histórias de voluntários, funcionários e beneficiários da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Para ouvir, às terças-feiras, às 11h40 e 15h30, com Liliana Oliveira.
Olá, o meu nome é Liliana Oliveira e temos encontro marcado quinzenalmente para partilhar neste espaço histórias com gente dentro da Cruz Vermelha de Braga. Sejam por isso muito bem-vindos ao Histórias com Impacto, um podcast onde cada convidado tem algo para nos contar, porque este é um lugar onde todos contam. Neste primeiro episódio recebemos na Rádio Universitária do Minho David Rodrigues, adjunto executivo da direção da Cruz Vermelha de Braga. E a data de estreia deste podcast não é escolhida ao acaso. Hoje é dia 8 de maio, Dia Mundial da Cruz Vermelha. E por isso mesmo, este primeiro programa vai para o ar a uma quarta-feira, sendo que daqui em diante podemos ouvir estas histórias com impacto quinzenalmente às terças-feiras, às 11h40 e às 15h30. Na base da história de hoje e de todo este movimento internacional que é a Cruz Vermelha, está um homem chamado Henri Dunant, que ajudou os soldados feridos na Batalha de Solferino em 1859. Foi assim que tudo começou, certo, David? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Liliana. Obrigado também a todos os espectadores por estarem a ouvir este nosso podcast. A verdade é que histórias com impacto, aquilo que nós pretendemos também é poder partilhar um bocadinho as histórias da Cruz Vermelha, histórias de pessoas que fazem parte da Cruz Vermelha, que dia a dia impactam outros seres humanos. E não podíamos começar este podcast de forma diferente, começar com a história do fundador, começar com a história do homem que mudou a minha vida, de alguma forma. Se o Henri Dunant não tivesse vivido o que viveu, a verdade é que eu hoje provavelmente não estaria aqui, porque não existiria a maior organização humanitária do mundo, que é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
O que é que sabes e o que é que tens para nos contar de Henri Dunant? Ele teve aqui ele deu um primeiro passo para que tudo isto hoje seja possível e exista uma organização humanitária como a Cruz Vermelha com milhares de voluntários.
Só fazer esta contextualização, 8 de maio é o dia de nascimento do Henri Dunant.
Exatamente.
O Henri Dunant faria hoje 196 anos. Henri Dunant nasceu então a 8 de maio de 1828. Ele fazia parte da alta sociedade de Genebra. Os seus pais eram também eles próprios muito ligados à igreja, este movimento muito filantrópico. Ele cresce com estes valores, mas muito cedo ele vai trabalhar para Banques Genevoises. É um homem de negócios, ele trabalha com esta empresa de Genebra e fica responsável pelos negócios na Argélia. Estamos a falar de uma colónia do Império Francês e ele estava lá a gerir estes negócios. Ele precisava de construir uma barragem e precisava da autorização do Imperador Francês, Napoleão III, para poder aumentar o seu negócio, para aumentar também aquilo que era o lucro de toda esta gestão que ele fazia do negócio. Pensa então em planear esta viagem para ir a Paris, ter autorização de Napoleão III, mas é informado que Napoleão III não se encontra em Paris, está a comandar as tropas francesas. Napoleão III era, portanto, este imperador que queria, de alguma forma, contrariar o avanço do Império Austro-Húngaro, e é nesta fase que ele quer ir ter com Napoleão III. Contextualizando, a guerra entre o Império Austro-Húngaro, que está a avançar no norte da Itália, e o Império Francês, apoiado por alguns soldados da Sardanha e soldados também, alguns mercenários também contratados, então é este o cenário. 24 de junho de 1859 dá-se a Batalha de Solferino. É a batalha mais sangrenta do século XIX. Os dois exércitos decidiram, com base nas informações que tinham dos informadores, aqueles soldados que vão à frente a tentar perceber onde é que está o inimigo, decidiram os dois avançar durante a noite para ganhar terreno ao inimigo. O dia começou a nascer, eles perceberam que o inimigo estava no descampado mesmo em frente. Estamos a falar em Solferino, uma parte na Lombardia, e eles começam a se degladiarem e a se enfrentarem. A arma mais avançada tecnológica de 1859 era uma baioneta. Uma baioneta é uma espada, portanto uma espingarda com uma espada na ponta que tem um alcance de 4 metros.
E quando toda a gente olha para o sangue, não é? Para os feridos, há alguém que olha para a necessidade de tratar desses feridos.
Ele vai lá interessado no seu negócio.
Exatamente.
Ele vai lá focado apenas em falar com Napoleão III. Ele chega a Solferino e não consegue falar com Napoleão III. mas o que ele assiste é um cenário dantesco, um cenário de cerca de 40 mil entre mortos e feridos, jovens, muito jovens. Ele não consegue ficar indiferente àquele cenário dantesco e decide mobilizar os voluntários então, que estão desde a origem da Cruz Vermelha, está esta ideia de mobilizar as pessoas em prol de quem mais precisa, neste caso os soldados feridos. E de alguma forma improvisam um hospital de campanha nesta igreja, na igreja desta aldeia, e começam a trazer os soldados mais feridos, independentemente do lado da batalha a que pertence. Estamos a falar de tarefas muito simples, às vezes ferver a água para que não passasse as doenças de uns para os outros. Estamos a falar em escrever uma carta para casa, para a família, a dizer que aquele seu ente querido faleceu e morreu naquela batalha. Isso permitia, por exemplo, à viúva, ou à mulher, à esposa, passar à condição de viúva, poder voltar a casar e a ter subsistência para ela e para os filhos. Porque se o marido desaparecesse na guerra sem passar à condição de viúva, não podia voltar a casar, e sendo a subsistência baseada no marido, nós estamos a falar em situações de extrema vulnerabilidade. Estamos a falar de tarefas muito simples para os voluntários, mas com um impacto
muito grande
nas pessoas.
A
Redona vive isto, vive apoiando da melhor forma que sabia conseguir com a mobilização disto, e regressa à Genebra. E podia ter esquecido esta história que viveu, podia ter continuado a pensar nos seus negócios. A verdade é que ele não consegue esquecer mais aquilo que viveu e decide escrever um livro. E escreve um livro chamado Memórias de Solferino. E neste livro ele descreve, para a maior parte das pessoas que não viviam a guerra, nós hoje assistimos à guerra em direto, nesta altura só sabia da guerra quem vivia a guerra. O Henri Dunant escreve neste livro Memórias de Solferino, ele descreve como é que era a guerra. Mas na segunda parte ele tem duas grandes ideias. Essas duas ideias mudam a forma como nós hoje vivemos. A primeira ideia é criar regras para a guerra. E a segunda é criar em todos os países sociedades de socorro que possam cuidar das vítimas da guerra. A verdade é que ele escreve o livro, vai vendê-lo ou vai doá-lo, porque ele paga isto do seu próprio bolso, vai a todas as cortes europeias, vende o livro e consegue, em agosto de 1864, juntar 16 países e fazer a primeira Convenção de Genebra, a primeira regra para a guerra, que era que os soldados, a partir do momento em que estão feridos, têm o direito a estar fora de combate e a ser cuidados por estas tais sociedades de socorro, que são as Cruzes Vermelhas e os Crescentes Vermelhos desta vida.
Uma convenção que ainda hoje é bastante falada.
As Convenções de Genebra hoje são o núcleo duro daquilo que é o Direito Internacional Humanitário. As Convenções de Genebra, elas são muito básicas. O Direito Internacional Humanitário é muito básico. Ele não é comparável com o direito de direitos humanos. Nós, quando falamos de Direito Internacional Humanitário, apenas dizemos que as pessoas em situação de guerra têm direito a continuar a ser pessoas. Crianças que não devem ser crianças soldadas, as mulheres que não devem ser violadas. Nós, desde o início da invasão, do 7 de outubro, desta guerra na faixa de Gaza, nós já perdemos 18 colegas nossos do Crescente Vermelho Palestiniano. Mas a verdade é que os colegas no terreno continuam a apoiar, porque essa é aquilo que faz parte da nossa missão e faz parte daquilo que é o legado do Henri Dunant. Hoje já não são só soldados feridos, a verdade é que hoje há 4 convenções de Genebra. A primeira protege os soldados feridos, a segunda protege os náufragos, a terceira protege os prisioneiros e a última protege os civis afetados pela guerra.
E curiosamente, talvez os nossos ouvintes não saibam, mas é para isto que este podcast serve, Henri Dunant é agraciado com o primeiro Prémio Nobel da Paz em 1901.
Ele consegue que haja o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, este que ainda hoje é o guardião das Convenções de Genebra e é o responsável pela coordenação da intervenção em países em conflito armado, mas ele nunca assumiu nenhuma função. Ele é o idealista, mas ele nunca foi o presidente. Ele até foi, digamos assim, escorraçado da sociedade de Genebra, porque passou a ser persona não grata, porque na cultura judaico-cristã, o fato de ter levado à falência, porque ele faliu nos negócios dele, na Bancos Novas, foi mal visto pela sociedade de Genebra. Mesmo o fato de ele ter criado a Cruz Vermelha, não lhe deu a permissão de continuar a aceder à alta sociedade de Genebra, e ele foi, digamos assim, escorraçado desta sociedade. Ele refugiou-se numa pequena cidade no norte da Suíça, Aiden. Ele vive com uma situação quase de sem abrigo e é descoberto por um jornalista, Liana. Portanto, é um jornalista que no final do século XIX vai escrever a história de quem era o homem que tinha tido a ideia da Cruz Vermelha. Quem era o homem que tinha estado por trás daquilo.
E que recupera a dignidade e o nome.
E com base na história do jornalista, com base na entrevista do jornalista, é o primeiro Prémio Nobel da Paz da história é entregue ao Henri Dunant juntamente com Frédéric Passy, que era o fundador da Fundação Francesa para a Paz. O Henri Dunant, isto é em 1901 que ele recebe o Prémio Nobel da Paz, ele morre em 1910, E a verdade é que quando foram ver a conta bancária dele, sabes quantos florins ele tinha gasto? Nenhum. Ele não tinha tocado num único florim, apesar de das condições de vida dele eram serem muito, muito más, portanto ele ter sido escorraçado assim, da cidade de Madrid. É um homem inspirador.
Tenho ideia, David, corrijo-me se estiver errada, que mesmo falido, mesmo sem dinheiro, Henri Dunant continuou a pensar no próximo e a ajudar-te da forma que conseguia.
Certo, esta é exatamente a personagem do Henri Dunant, apesar dele, lá está, ele sem dinheiro, sem, tendo escorraçado daquilo que é a sua sociedade de origem, ele continua a pensar no outro e a pensar de que forma é que pode ajudar. A verdade é que não é a mesma coisa estando tendo acesso às cortes, como ele tinha na altura em que escreve o livro e consegue mobilizar toda esta gente para assinar as Convenções de Genebra, e depois a situação em que ele vive já nos últimos anos da sua vida. Mas a preocupação ao outro, a preocupação daquilo que ele podia fazer pelo outro e que as organizações como a Cruz Vermelha podem fazer pelo outro, e digamos assim, quando ele pensa em organizações, ele não pensa tanto na questão organizacional, ele pensa na questão do voluntariado, e por isso é que para nós hoje na Cruz Vermelha o voluntariado ainda é um princípio fundamental, e não faz sentido existir uma Cruz Vermelha sem existir pessoas voluntárias. Isto é, não faz sentido nós termos uma organização da Cruz Vermelha que fosse só assente em profissionais, em pessoas que estão assalariadas. O que faz sentido é continuar a conseguir inspirar elementos da comunidade, pessoas que dedicam o seu tempo de forma voluntária, gratuita, em prol das pessoas que mais precisam. Hoje, efetivamente, os nossos soldados feridos têm muitas outras características, algumas das quais já lidaste diretamente. Pode ser uma pessoa idosa isolada, pode ser uma pessoa em situação de sem-abrigo, pode ser uma pessoa em autodistribuição, com consumos aditivos, pode ser tem milhentas formas. Pode ser um refugiado, pode ser um migrante, mas continua a ser esta coisa bonita que é o voluntariado, nós continuarmos a conseguir inspirar pessoas que de forma voluntária doam o seu tempo, doam a sua vida para poder mudar a vida dos outros.
E deixa-me dizer-te que o que aprendemos com o episódio de hoje, acho eu, e com Henri Dunant e com toda a sua história, é que por cada pessoa que promove a guerra, há outra que procura a paz. E esta é uma mensagem ainda tão atual nos dias de hoje. Antes de me despedir, deixar-vos só aqui algumas notas. A Cruz Vermelha tem mais de 5 mil voluntários a nível nacional, em Portugal. Em Braga são cerca de 150. E como percebemos pelo episódio de hoje, todos os voluntários contam, todos fazem falta, e esta é a oportunidade de quem nos está a ouvir dar aquele passo que já está a pensar há muito e tomar a iniciativa de se tornar voluntário da Cruz Vermelha de Braga. E é com a história do fundador da Cruz Vermelha que terminamos o nosso primeiro Histórias com Impacto. Voltamos daqui a 15 dias, terça-feira, dia 21 de maio, com mais uma história, um protagonista e sempre com a Cruz Vermelha de Braga. Até lá.
Histórias com Impacto. Quinzenalmente, a RUM dá a conhecer histórias de voluntários, funcionários e beneficiários da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Para ouvir, às terças-feiras, às 11h40 e 15h30, com Liliana Oliveira.